noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite a todos. Enfim, boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite, boa noite, boa noite.
Boa noite, pô.
Uma boa noite, boa noite.
Boa noite, caceta.
Boa noite, boa noite. Boa noite pra todos, boa noite. Tudo bem aí, Leandro e a mim?
Tudo ótimo. Tudo bom, Adi? Seguinte, eu não sou muito de cobrar coisa, de pedir coisa.
É, eu sei disso, eu sei disso.
Aqui. Eu costumo deixar ele correr e deixar na sua... Mas sim, hoje eu quero ouvir música aqui.
Você vai ouvir música aqui, batendo na bancada.
Estou afim de ouvir música ao vivo.
Você vai ouvir música ao vivo, porque nós temos como convidado o Rafael Castro, o pequeno gênio. Sim. Olá, Rafael, como vai você?
Meu irmão, tudo bem?
Você está legal?
Bacana, tô legal, tô
ótimo. Eu tô vendo que você está bem.
Tô legal,
você tá empolgadão.
Tô empolgadinho.
Entre outras coisas.
Opa.
E você trouxe um colega com você.
Trouxe um colega, o meu produtor colega, empresário que abre voz, o Juca Tavares. Dá um
grande
salve
Juca,
aí pra galera.
Olá, Juca.
Boa noite.
Você galera. Tá legal? Ó, oh, o Juca, hein? Radialista quase, hein?
Imposta voz.
Muito bem. É de Lençóis Paulista também?
Não é, cara, mas podia ser, né?
Podia ser,
lógico,
né?
Lógico, por que não?
Lençóis Paulista, vejam só, hein?
Tava lá, né?
É, né?
Aí
sabe que eu fiz um show lá uma vez, certa feita? Fiz um show em Lençóis Paulista.
Como é que foi?
Foi interessantíssimo, na verdade. Foi um show grande, assim. Foi espetacular, na verdade. E daí, aconteceu de surgir uma lenda urbana.
Nessa ocasião.
Sim, sobre Lençóis Paulista.
Como que foi?
Foi assim, disseram assim, sabe aquela menina? Eu falei, qual menina? Aquela lá, bem bonita. Eu falei, qual? Aquela mais bonita que você tinha o pôster. A Luciana Vendamini? É essa mesmo. Ela é de Lençóis Paulista. Isso é verdade?
Cara, nunca ouvi falar, velho.
Então,
mas...
me disseram isso. E daí disse que tinha uns adesivos nos carros.
Luciana Vendamini, volta pra Lençóis.
Aquelas coisas, é. Tipo isso. Pô, eu sempre achei que fosse uma história verídica. Será que eu fui enganado?
Caramba, nunca foi comentado. Mas, sei lá, o pessoal sai de lá e não volta mais, né?
Lençóis Paulista.
Lençóis Paulista.
Faz tempo que você veio de lá?
Faz já uns 5, 6 anos, eu acho.
5, 6 anos.
É.
Foi aquela vez que nos encontramos no Estúdio SP. Não foi isso?
É, foi por ali.
Foi por ali.
Foi bem por ali.
Eu lembro que eu estava lá no Estúdio SP, né? E de repente, Leandro...
De repente, mais do que de repente.
Surgiu no palco uma figura emblemática. Eu falei, esse cara vai me impressionar, eu tenho certeza. E aconteceu.
Você percebe?
Quem era?
Você percebe na panca, né?
Eu não sei. Na panca. Na panca é boa.
Na panca.
Aquela
panca.
Primeira impressão.
Exatamente. Sabe, né? E daí eu falei, esse cara é doidão. E daí fez um show e fiquei impressionado. E aí trocamos uma ideia, eu lembro disso.
Trocamos
uma
ideia, sim.
Eu cheguei agora. A gente tinha trocado também uma ideia, sei lá, numa daquelas mídias sociais.
Né? MySpace, provavelmente.
Provavelmente MySpace,
provavelmente.
Né? É a época do MySpace.
Eu acho que você estava lançando aquele disco Bombardino.
Bombardino,
que eu adoro esse disco, ele é muito bom.
É
você toca muito bem o kazoo.
Ah, obrigado,
incrível.
Obrigado.
É muito astral.
O seu
kazooísmo nesse
sabe
disco.
Aquele disco foi pra fechar uma gestalt, né?
Ah.
É, então, assim, tinha acontecido uma ruptura, né? Romântica.
Sim.
Daí eu falei assim: ah, quer saber? Vou despejar tudo no disco.
Deu aquela despejada.
É. Maravilha. Foi ótimo, foi
eu
ótimo.
Adoro, eu ouvi muito esse disco em turnês, quando a gente viajava de carro. Eu vi, tinha uma que eu gostava com ele. Imagine o modelo de nossa sociedade, se não houvesse família. Muito bom,
mano. É verdade.
Ótimo disco.
Ah, que legal. Olha só. A gente vai começar o programa ouvindo um som que a gente sempre sugere pra dar uma vertente ao programa. Eu tô de saco cheio desse pessoal que faz esse som besta, comum, ordinário, entendeu? Chega de gente ordinária na música popular brasileira.
Chega, pô!
Vamos ouvir a Ariel Pink, que não é brasileiro, mas é legal.
Vai lá.
I died unknown, stillborn one morning. Letters on paper, they remain. At last my work is done, the picture's gone, but the memory lingers on. Farewell, this one's for you. I used to dream of the call.
Letters on paper thrown away. The story.
Ah, o Ariel Pink, ele tem uma panca muito louca mesmo, viu? É impressionante. Tem, inclusive, se você procurar naquele site de vídeos,
YouTube,
você procura, vai lá no YouTube, coloca Ariel Pink e procura assim, ao vivo. Tem um show em especial que ele fez numa TV, que ele o cenário é todo de almofadas cor-de-rosa.
Uou.
E tem uma banda tocando com ele, velho. Que...
é muito boa.
Putz, cara, sei lá. Eu acho que, sei lá, se o Frank Zappa tomasse uma overdose de Rivotril, eu não sei dizer bem assim. Mas é muito bom, assim, muito, muito legal, cara. Muito
incrível.
Legal.
Vamos todos assistir chegando em casa, hein?
Ou não, né? O fato é que a gente tá aqui com o Rafael e assim, as pessoas lá, né, em casa, eles querem conhecer o Rafael. Então, de onde veio o Rafael? Por que veio? Pra onde vai? Então, assim, os primeiros passos de Rafael.
A que vim neste planeta?
Você era um bom aluno na escola, só que não.
Eu era um péssimo aluno.
Isso. Péssimo. Só que bom.
Bonzinho, bonzinho.
Isso. E daí, assim, se interessava por literatura, por música, queria saber das coisas legais da vida.
Queria saber.
Não queria ser advogado.
Não queria ser.
Não queria ser engenheiro.
Não.
Tampouco jogar na Bolsa de Valores.
Tampouco. Não, isso eu queria. Hoje,
você queria,
assim.
Você queria no sentido do Clube da Luta, não é isso?
É.
Ah, tá.
Sim. Não tipo, nós vai. Quatro aqui agora, a gente aposta aqui aonde, que empresa que a gente vai jogar.
Sim. Então, aí, assim, mas e a música? Como surgiu a música?
Cara, em casa tinha um pianinho daqueles Herring, saca? Aqueles de criança.
Claro.
E aí surgiu ali. Cara, eu ficava
você
ali.
Ficou brincando no pianinho
Herring. Era o meu brinquedo favorito, né?
Ok.
E aí, aí estudei piano quando era criança, porque gostava muito e tal. E depois fiquei fuçando violão, aí levava violão pra escola, tocando Hall 6 com a molecada.
Mas tinha piano em casa?
Tinha, não, só esse pequenininho aí.
E aí você ia pro conservatório estudar piano?
Aí eu ia pra uma professora particular que tinha no bairro,
sim,
sabe?
Sim, claro, eu fiz isso também.
Então.
E como eu não tinha piano, eu vivia na casa da professora.
Ficava lá.
Aí
quando não tinha aula, você ficava lá.
Ficava lá também.
Era bonita, inclusive. A minha não era muito bonita, mas...
Entendi. Mas tinha uma beleza, né?
Tinha o piano.
Tinha o piano, que era muito bonito. E daí o violão pintou assim, você foi atrás do seu?
O meu pai tinha aquele violão que ficava lá em cima do armário, dentro do bag já há muitos anos. E aí eu fui lá e peguei e fiquei fuçando. E ele achou da hora que eu toquei o violão dele finalmente. E aí fiquei tocando pro resto da vida, tudo
ele
que aparecia.
Ele não toca.
Ele toca com... não profissionalmente, né? Ele toca...
pra família.
É, revistinha de cifra, churrasco,
claro,
aquele esquema...
Claro, violão e guitarra.
Violão malandrão. Vigu, exatamente. Revistinhas aí.
Me salvou a vida algumas vezes.
Tinha muitas lá em casa. Ainda tem. Dos anos 70 e tal. Sensacional.
É isso,
tinha um
hippie,
né? O logotipo do Vigu era um hippie. Um hippie. Tipo um John Lennon, né? Na fase hippie.
Isso eu acho que, inclusive, me ajudou a gostar mais da Vigu, porque... deixa meio hippie.
Tinha esse approach estético.
Quem nunca foi um hippie, né?
Quem nunca foi um hippie? Eu acordo hippie.
Você acorda hippie?
Eu acordo hippie e durmo junk.
Tá certo, ok, tudo bem. Olha só. E assim, em algum momento em Nestóis Paulista, você falou assim: você quer saber de uma coisa? Acho que eu vou arriscar uma outra praia. E daí você veio direto pra São Paulo?
Cara, o que aconteceu é que eu fazia os sons lá, eu só gravava, né? Eu não fazia shows. Quando eu fui fazer o meu primeiro show, eu tinha 6 discos gravados no quarto lá, que eu ficava só lançando os discos. Era a minha curtição, era gravar
MySpace.
E MySpace e tal, Orkut, né? O que que tinha lá na época, eu soltava, botava o link lá no Mediafire, lembra disso ali? Tinha o Mega Download, sei lá. Botava os links dos discos pro pessoal baixar e ia passando ali de um pro outro.
Uh-huh.
E aí eu tocava em Lençóis, mas não tocava minhas músicas, tinha muita vergonha de tocar as minhas músicas. Eu tocava barzinho, violão com um colega de lá, o Clayton.
O grande Clayton,
porra. E aí a gente fazia lá os Rolling Stones, Beatles e o caralho a quatro.
Em português ou em inglês?
Em inglês mesmo, A gente tocava churrascaria, pizzaria.
Lanchonete,
é isso aí.
Entendi.
E aí o pessoal pedia minha música. Toca aquela lá, meu, que você fez, pô?
Pô, que você tomou na fogueira.
Meu, uma hora eu falei, beleza, cara, eu vou fazer um show com as minhas músicas. Chamei os camaradinhas pra tocar. E aí comecei a tocar ali na região, nos bares que tinha ali e tal. E, cara, fui vindo pra cá bem aos poucos, na verdade, assim. Teve um show, teve uma coisa que convidaram, acabei vindo e tal. E aí, como tava passando toda hora, acabei
Você lembra do primeiro show em São Paulo?
Ficando raízes aqui. Cara, o primeiro show em São Paulo, meu, foi um show de um concurso do Trama Virtual.
É mesmo? João Marcelo Bosco ali.
Foi. É isso.
Muito bem, família Trama.
A gente, sei lá, se era uma votação, curadoria, sei lá, que tal, a gente veio pela primeira vez tocar em São Paulo por causa disso daí.
Onde foi, você sabe?
Foi no Milo Garage.
Eu lembro do Milo.
Milo Garage.
Era um lugar hipster.
Era muito
super hipster.
Muito hipster.
É, pessoas descoladas.
E aí eu lembro que o show foi incrível e tal, e o nosso prêmio era tocar, né?
E
tinha um convênio com uma marca de roupas de esporte, alguma coisa assim, que a gente ia ganhar umas berma, uns óculos de escuros e tal. E até hoje não ganhamos.
Não rolou.
Gongaram o brinde.
É, mas o grande prêmio foi poder tocar, deixar tocar. Deixou tocar.
Deixou tocar.
E daí o pessoal do Milo Garage falou assim... Oh, legal.
Aí foi incrível, foi a glória, né? Imagina, depois a gente veio tocar em São Paulo só daí.
É mesmo?
Não, tô brincando, mas não sei, foi bem legal.
Eu te encontrei no estúdio SP, e ali já era uma banda, e assim, eu vi a resposta do público e me parecia bastante isso aí, interessado.
Isso aí acho que já é uns
2008, 2009?
Não, isso aí acho que já era uns 2012.
Será?
Eu acho que já era 2011.
Era não, fio.
Será que não?
Não, era na época do Bombardino, 2009. Que eu lembro que você falou pra mim.
Mas é que foi um pouco depois do disco. Mas enfim.
Anyway.
2010, 2011,
sim,
talvez.
Sim. 2009, tá, pessoal? Enfim, o fato é que, assim, a partir dali as pessoas falaram assim, esse cara tá dizendo alguma coisa diferente.
Daí
as pessoas
tá
passaram a se interessar.
Sim.
E a produção dos seus discos continua sendo lá na sua casa?
Sempre faço em casa,
sempre.
Cara. Os meus discos eu faço em casa. Outras produções que eu faço de cantores e tal, eu posso fazer em estúdios, ou em casa, ou em lugares que eles tenham e tal. Mas os meus eu faço em casa.
Quantos discos lançados até agora?
Eu tenho 9 discos lançados até agora.
Em 10 anos de carreira, digamos assim.
10 anos de carreira.
9 discos? Tipo, mas você tá acima do Neymar, cara.
É, não, eu tô meio anos 60, assim, né? Meio Roberto Carlos, que lançava um por ano. Assim,
é verdade.
Pô, isso era tão normal, né, gente?
É, mas ele tinha CBS, né?
Tinha várias coisas.
Você faz você mesmo.
Atrás dele.
Você faz o passo, faça você mesmo a sério, né, cara?
É, eu fazia bem mais antes, né, cara? Antes de fazer show, pô, eu fiz 6 discos antes de fazer show, né? Porque eu só fazia isso. Entendi. Eu acordava e fazia isso e ia dormir fazendo isso. Né?
Claro.
Aí agora eu toco e produzo o disco.
Na verdade é muito divertido,
outro.
Né?
É muito divertido.
Gravar um disco é uma coisa espetacular, né?
Não, cara? Eu só queria fazer isso. É. Não ia parar nunca mais.
Claro, lógico.
Ia morrer de fome, mas ia ter um monte de disco.
Mas daí os shows pintaram.
Aí os shows pintaram, começaram a pintar. E a gente também, né, pô? A gente, quando eu vim pra São Paulo, vim com a banda morar e tal. Vamos.
Se tu fosse a banda de lá?
É. Vamos morar em São Paulo todos juntos. Arrumamos um apartamento de um amigo emprestado pra ficar um tempo.
Claro.
Aí um já arrumou um emprego lá de ajudante de sommelier, chique.
Ajudante de sommelier que chique. Faz o ajudante de sommelier.
Ele abre a garrafa. Ele abre a garrafa, é. E aprende muito sobre vinho pra ser um sommelier um dia, eu acho.
Ele é um aprendiz de sommelier.
É um aprendiz, né?
Você tem esses conhecimentos, menino?
Como é que chama? Enológicos?
De adjetivo você tem bom.
Enógicos.
Tem um adjetivo, porque sommelier tem bons adjetivos, né?
Bons adjetivos,
né? Exato, exato.
Você adjetivo? Uma pele de raposa. Eu tomo um vinho e falo assim, esse vinho é uma pele de raposa.
Pele de raposa.
Entendi. Raposa, né? E notas de castanha.
É amadeirado.
Amadeirado.
Reticente na hora do retrogosto.
Reticente no retrogosto.
Uma vez eu ouvi sobre um vinho que tinha um retrogosto de graxa.
Graxa, aquela lá, né?
Graxa mesmo.
Da engrenagem.
De oficina, sim, né? Sim, que põe ali na coisa mecânica.
Sabe que eu não sei nada de vinho.
Eu também não.
Nada, absolutamente não. Nada.
É, cheiro
bota
de
um
vinho...
chapinha e bota um chateau de bebê e eu vou falar, é vinho.
Chateau de bebê?
É vinho, é só vinho, é vinho. É que nos anos 70, 80, era uma febre em São Paulo as batidas de vinho.
Batida de vinho. Com som de valsa.
Isso é um absurdo, cara.
Vinho com São Remi e ouro branco.
Tipo isso, cara. Fazia um sucesso, mano. Tinha umas casas de batidas em Moema.
É.
E assim, o lance era assim, juntar uma grana no mês pra ir...
Tomar batida.
Num sabadão, tomar batida de... como é que você disse?
De San Remi com vinho e sonho de valsa.
Isso, essas coisas absurdas.
Que loucura.
Assim. É uma loucura.
E hoje a gente bebe e torce pra não tomar batida, né?
É, porque... É, né? Porque você sabe, né? Tá, o ser com a pessoa, né?
Hoje é o contrário.
É verdade. A gente podia ouvir um som. Que
vamos
tal?
Ouvir um som você mó legal.
Fazer, você podia fazer um som do seu disco novo, por exemplo.
Vou fazer um som do meu disco novo, então.
Aliás, disco novo esse que se chama Um Chopin Sunday.
Um Chopin Sunday.
Lançado.
No ano passado, no fevereiro, ano passado. Dia 2.
Causou celeuma e espécie.
Celeuma.
Causou espécie.
Espécie, causou.
No mercado e entre a classe.
Entre a
todos
classe.
Falam do disco, cara.
Todos.
Todos falam ninguém do disco, cara.
Só se fala outra coisa.
Não, se fala muito, se fala bem.
Que maravilha, que alegria.
Qual música você vai mostrar desse
disco? Vamos tocar o Caetano Veloso, que estava lá fumando cigarro, você falou dessa música.
Boa.
Aí. Deixa eu achar um tom confortável.
Acho um tom confortável pra
cantar, né, gente? Porque no rádio sabe como é. Muito sensível. Ó, sensibilidade.
É, não é incrível?
Acho que dó seria um dom adequado.
Dó maior. É. Ele é pianista de formação no Pianinho Herring, por isso
Pianinho
dó.
Herring.
É, dó você, é você e Johnny Johnson.
É, meu, toca as teclas brancas e
teclas
seja feliz.
Brancas, cara.
Porra.
Manda.
Vamos ver. É. Não vá ao show de Caetano. Venha ao nosso show. Todo mundo que gosta de Caetano é amigo nosso, e a gente te convidou. O Caetano tá aí faz tempo, cheio de história pra contar. A gente tá chegando agora, com o quê? Com um monte de conta pra pagar. O Caetano Veloso é o Caetano Veloso e eu sou só eu sou só eu. Alright, é esse o Caetano Veloso, pô.
Ah, sensacional, sensacional.
Beijo, Caê.
Já mandou a música?
Porque eu mandei, cara. Eu mandei umas três vezes. Ele não responde meus e-mails,
ele não
cara.
Responde
eu acho que ele tem aquele e-mail do Ball que tá dando caixa cheia.
Tô senti. Você pode mandar pra aquela senhora que cuida da carreira dele também.
Claro. Aquela senhora. É uma senhora muito bonita.
Ela é bonita, né?
Ela é muito bonita.
Eu estou mandando um e-mail aqui. Você pode ver, né? Mas estou mandando um e-mail aqui. caetanoveloso@ball.com.br.
Vamos ver
o que
vai. Estamos aqui ao vivo no. Você coloca. Ó, vai o texto aí. Estamos aqui ao vivo no Tanto do Rádio Show e a gente está com o Rafael Castro, que mandou três vezes uma música cujo nome é Caetano Veloso e ele queria um feedback seu.
Feedback.
Feedback.
Eu mandei o roteiro do clipe dessa música, eu tinha na mente pra ele.
Claro.
E aí também não adiantou, mas é muito bom. É uma história onde eu tô no Rio de Janeiro e aí o meu carro pifa.
Né? É um Del Rey?
Pode ser um Del Rey.
Recomendo o Del Rey.
Pode ser um Del Rey, que é muito sonoro. Aí eu pego e ligo pro Caetano Veloso.
Certo.
Aí, ô, meu irmão, tal, não sei o quê, pai, começa a música. Aí ele chega com um carro muito melhor,
claro.
Né? Um carro bom.
Você vê,
né?
Assim.
E aí ele abre ali o capô, né? E faz aquela chupeta pra carregar a bateria do meu carro.
Ele abre o capô, é?
Ele abre o capô e faz uma chupeta.
Faz a chupeta.
E aí passa
tava sem bateria o seu carro,
é isso? Tava sem bateria. Aí ele pega lá e, porra, me ajuda. Aí passa os paparazzis, né? E
paparazzi!
Tal, e tiram a foto dele, né? E aí vem aquele jornalzinho do fundo, assim, jup, aí, Caetano Veloso, ajuda alguém no Leblon.
Aê! Porque ele é gente fina.
E aí, enfim, ele fica tentando me ajudar, me dar uma força, mas eu só me fodo o tempo todo e tal. Né? E ele fica ali meio, porra, meu irmão, vamos lá, vai dar certo, tô na torcida e tal. Mas é meio deprê, acho que...
É, tipo, né? Curb your enthusiasm, né?
É.
Mais ou menos isso.
Bom, um dia ele vai ver a caixa de spandau dele.
Bom, o Leandro mandou o e-mail, né?
Esse mandou. Ótimo.
Caetano Veloso arroba bol.
Vamos ver se de repente ele responde. Bom, você costuma frequentar festivais, é isso?
Festivais
De música,
de música? De tocar, assim, lá nos festivais?
De tocar nos festivais. Me... festivais de música, quando eles convidam
quando
a gente
eles me convidam.
Pra ir tocar no
eu
festival.
Toquei em alguns festivais.
De música, no caso. Festivais.
De música.
Festivais.
De bandas, assim.
De bandas. Bandas que vão ao festival pra mostrar os seus trabalhos.
Performar no palco.
Exatamente.
Aquele
espetáculo. Ao lado de outras bandas.
Também. Que
aquele
acabam
convívio.
Fazendo amizade.
Isso,
nos backstages.
Ficamos amigos. Arrola o back.
Tem aquele, como é que chama? Aquele tráfico de cerveja do camarim do principal, do headliner.
Exatamente.
Gosto.
Rola isso.
Gosto, lembrei.
Não é legal,
festival é foda.
Os festivais, assim, obviamente, assim, nos anos, talvez os 2000, teve um enxame
de
produtores de festivais.
Muitos festivais, é verdade.
Havia festival pelo Brasil inteiro.
Era bom.
E os festivais de vários perfis. E era muito agradável, porque eu lembro da a prazibilidade dos festivais era altíssima. Por quê? Porque a gente encontrava pessoas do Brasil todo fazendo músicas diferentes e de repente rolava ali um convívio.
Um convívio bacana,
né? E a plateia, daí você começava a entender. Onde é que eu tô nisso tudo e tal?
Era bom.
Frequentou muitos festivais.
E era sempre uma grande festa, né? Muito bom.
Sempre uma grande
festa. A gente
sempre
tocou num
festa.
Festival, é o mesmo festival a gente tocou.
Qual deles?
Foi o... Lembra de um que era o Cena Musical Independente no Memorial da América Latina?
Putz, cara, que lembro,
foi,
lógico.
A gente tocou, não sei se no mesmo dia, porque era dois dias, né? Mas estávamos
Eu tava acompanhando o Júpiter, não é isso?
Júpiter,
exatamente.
Um salve para o finado.
Isso, sem dúvida que sim. Sim. Foi muito legal esse festival mesmo.
Foi muito legal. Esse
inusitado, porque foi inusitado. Em São Paulo não tem festival.
Não, e no Memorial da América Latina,
que é uma loucura.
Espaço lá, que também, porra, põe mais festival lá, porra.
É, mas...
Faz todo ano esse,
rolou um incêndio, né?
Rolou depois, rolou um
incêndio.
Né?
E daí, esse tempo aí. E o Memorial da América Latina é meio comandado ali por uma turma.
Uma turma.
Grande atriz.
Eu não sei porque não rola mais festival também. Em São Paulo, porque, olha, rola festival em Goiânia há 10 anos. Em Londrina rola um festival. Lá, Marcelo faz o festival.
O Demosul, né?
O Demosul.
Tem Londrina.
Tem o Demosul. É, daí tem o festival. Tem festival
Recife.
Em Recife, tem vários.
Tem o Abril,
tem o
Rack Beat. Back Hit.
Daí tem o festival em Belém do Pará.
Tem
o Cirrasmo, que é muito legal.
Tem o Coquetel Molotov
tem
também.
Tem o Coquetel Molotov. Tem aquele do Rio que eu não lembro o nome nunca.
Eu também não.
É. E tem em São Luís do Maranhão.
Tinha até uns com nome muito bom.
Tem no Acre.
O Campeonato Mineiro de Surf.
Tem o Campeonato Mineiro de Surf,
é muito bom.
Claudão.
Esse nome
da
é
obra,
incrível.
Né?
É.
Exatamente.
É.
E em São Paulo, a coisa não acontece.
Não
existem festivais em São Paulo.
Não tem mesmo, rapaz.
Eu lembro de uma vez, os caras do Goiânia Nós fizeram São Paulo Nós, velho. Eu falei, cara, os caras vêm de Goiânia pra São Paulo fazer um festival aqui, cara. Porque os paulistanos não têm a manha de fazer um festival de música.
Mas por que isso acontece?
Eu não sei. Por que isso não acontece?
É, não, por que
eu acho um pouco de preguiça.
É.
Segundo, porque todo mundo quer ganhar uma grana. Terceiro, porque o cenário não ajuda. Aspas.
Sei, sei.
E assim, eu não sei. Eu acho que a gente precisa de alguém que fala assim... Quer saber?
Pessoal,
vou comprar essa briga.
Né? Se organizar
quer saber,
e fazer.
Ó,
o Juca vai fazer aqui, ó.
Juca!
Pronto, produtor.
Sou parceiro, hein, mano? Sou parceiro, velho.
É.
Sério mesmo, velho. E eu acho que é uma coisa que... Isso tem que acontecer numa cidade como
tem,
São Paulo,
pô,
cara.
Tem que fazer.
A gente tem lugar pra fazer.
Aqui a gente tem mais banda, pô.
Tem muita banda.
No Brasil, acho que onde tem mais banda é São Paulo, pô.
Então,
como
cara,
é que não
como
faz?
É que não rola um festival... E assim, existe uma teoria de que é porque a gente não quer fazer um show aqui, porque a gente quer viajar.
Então é isso. Deve ser isso.
A única oportunidade que a gente tem de pegar um avião, comer um lanchinho escroto, é quando a gente vai fazer um show lá em Goiânia, ou em Londrina. Então existe essa teoria, mas eu sou contra essa teoria.
Eu
acho
também.
Que São Paulo tem que ter
não,
um festival,
e outra, porque
cara.
O festival sempre paga tão mal, né? Pelo menos
quando paga, né?
É, pelo menos se for aqui, sai barato pra ir lá tocar.
Exatamente!
Dá justamente. Pra ir de busão tocar.
Exatamente. Então, fica aqui lançada a pedra fundamental do festival...
Festival...
Fundamental.
Festival Bacana de Música Joia.
Festival Bacana de Música Joia.
É, eu gostei desse.
Não é legal?
É ótimo.
A gente pode até assinar, a gente pode até contar com forças...
Ocultas.
Não, forças oficiais, assim.
Legal.
Né? Iniciativas
sim,
e tal.
Pô.
Ó, fica lançado então. Juca?
Alô, marcas que queiram patrocinar um festival internacional de música joia, entre em contato aqui com a gente.
Música, não, festival bacana.
Festival de bacana música... de música joia. Isso, isso, esse isso. É bom. Qual que é a sigla? FBMJ. Chato.
Olha. A gente vai pensar melhor nesse nome.
Tá, depois a gente vê.
Você que consegue lidar bem com as gravadoras, você nem chega perto delas.
Cara, elas não chegam perto de mim, cara.
E por que você acha que isso acontece?
Eu não sei, na verdade.
Porque elas quebraram? Porque
eu
elas
acho
não
que,
tão...
Eu acho que elas não estão muito por dentro de mim, nem eu por dentro delas.
É, assim, eu acho que é mais ou menos isso.
Né, se um dia eu trombar uma gravadora na rua, a gente pode se apaixonar loucamente e ir pra casa transar noite.
Mas não existe nenhum tipo assim, não, com gravadora no comércio.
É, você acha. Eu quero mais gravadora. Ô, gravadora, pô, grava, paga meu disco aí, meu estúdio aí, dá o... Pô, não precisa nem de advance, tá tudo bem.
Advance.
Ó, eu nem quero mais advance, tá bom? Mudei de ideia.
Deixa o advance com o Juca.
Põe minha música na novela, porra.
Põe a música na novela.
Põe na novela,
né,
lá pro pessoal cantar no Brasil todo. É muito bom, eu adoro gravadora.
Esse sucesso novela. Ainda depende de alguns desses fatores, né, cara? Uma música na novela ia ajudar
bom,
muito.
Ajuda,
viu, Rafael?
Ajuda. E no Faustão tocar? Ô, meu irmão, mó legal.
Tem uma problemática pra gente tocar lá. Né?
Tem que pagar um negócio. Um
mico,
talvez. Um mico, tem que pagar um mico.
Isso aqui é muito difícil.
É difícil, mas adoraria tocar no Faustão, acho. Muito legal.
Tinha o Jô Soares, né?
Tinha, mas não tem mais?
Não tem mais musical.
Ele morreu? Soares.
Não, ele não morreu. Tá. Ele vai se aposentar no final do ano.
Ah.
Ele vai parar
de fazer. E não tem mais musical lá, porque dá trabalho pra montar o palco. É, chato.
E assim, tem uma teoria na Rede Globo que música não vende, não dá audiência e tal.
É verdade. É, pra botar o cara no sofazinho ali é uma câmera só, né? Agora pra pôr a banda, vai passar um monte de cabo. Cabo quebra o tempo.
E música é tudo folgado, então eles vêm aqui, comem salgadinho, toma cerveja,
fuma no camarim. Sei o quê.
É altamente proibido fumar na Rede Globo.
Vem, pede uísque, não tem.
Pede uísque, acende aquele carrinho de artista. É sempre dar trabalho. Aqueles programas de lançar trabalhos musicais, eu nem lembro o nome, como é que chama mesmo?
Superstar.
Quem que é o dono, o seu superstar? Quem que é o
quem é o seu superstar? Eu não sei.
É o sujeito que aí.
Rapaz, mano. A única vez que a gente chegou perto foi escrevendo como Harris Mortal, assim, pela internet.
Ah.
E aí rolou até uma seletiva aí.
Rolou uma seletiva?
É aquela história, né?
Não,
chega lá o...
Rolou.
Rock and Roll Demais, talvez.
A gente foi. Na verdade, eu tenho 14 bandas que eu toco. Isso foi com uma
eu
das.
Tenho.
Foi com
eu
uma das
gostado,
bandas.
Eu tenho 14 bandas.
14
também.
Bandas. É isso aí.
14.
Um high five à distância.
High five.
Aqui, yeah.
Ok.
Vocês não coexistem em nenhuma dessas 14.
Não, ainda não.
Ainda não. Olha só que loucura, gente.
Estamos falando de 28 bandas.
Estamos falando de muita banda.
Mas eu.
Dá pra fazer um festival só com essas pessoas.
A gente podia ser um colaborador. Aliás, eu tenho que te perguntar. Você sabe se alguém tem a fita master do São Paulo 1554 hoje?
Putz, cara, se tem é lá na Voz do Brasil.
Porque, cara, eu queria muito remixar esse disco, cara. É. Ele tá muito ruim, velho. É. Ele é muito foda, cara. Só
ele
que
é muito
acho
foda.
Que os caras estavam meio com pressa ali, meu.
Sei. Não, eu acho que era uma estética oitentista.
Mas é 74.
Setentista.
É, pô.
eu sou o maior paga-pau de Joelho de Porco, cara.
Cara, eu gosto
sou
muito.
Puta paga-pau. Eu estou gravando o disco dos Devotos agora no estúdio do Joelho de Porco. A gente está gravando
quem
trombadinhas.
Tá?
Chupa! Chupa!
Como é que é? Mi. Eu tenho problemas com tons quando eu estou de fone.
Dá o mi. Andando nas ruas do centro. Cruzando o viaduto do chá, viaduto do... Eis que me vejo cercado. Como eu descrevo, me assalta. Trombadinhas que são. Ó, a gente cruzou, legal. É, cruzou bem, cruzou bastante.
É isso aí.
É isso aí.
Bom pra caralho.
Fala aí.
Vai ouvir lá o jeito.
Tamo gravando, tamo gravando essa música, mano.
Fudido.
Isso agora.
Bom pra caralho.
E quem tá fazendo é o Ivo, que é o cara que operava
as mesas.
Chama
pra cantar junto, você viu que a gente sincroniza
bem. Você quer cantar comigo? Quer cantar comigo?
Vamos lá.
Você topa mesmo?
Eu topo mesmo, meu irmão.
Eu tô fazendo um convite sério pra você, eu sou um cara sério.
Não, eu adoro essa música, adoro a banda,
adoro você. O Juca concorda com isso?
Juca, pode.
Tudo certo, tá liberado.
Você endossa, Júlio de Amin?
Eu endosso. Endosso e
então tá aqui apertar minha mão. Maravilha. Pra gente cantar trombadinha.
Cuspidinha, dá uma cuspidinha na palma aí.
Pronto.
Tá firmado o compromisso. Nessa.
Semana que vem, tamo lá.
Eu pedi, não sei se você sabe, né, Juca? Você que é assessor, empresário, manager, etc. Eu pedi uma música pro Rafael, né?
Pediu.
Ah, vou te mandar, vou te mandar, vou te mandar. Porra nenhuma, né? Então agora, a única chance dele ter participado desse disco é se ele fizer um dueto comigo em Trombadinhas.
Eu vou, vou.
Tá firmado.
Já foi.
A base já tá gravada.
Ó,
só a gente chegar e gravar
a voz. Áudio. Tipo como se fosse gravador.
Sabe onde vai gravar
já
a voz?
Tá pronto. Onde?
Na Voz do Brasil.
Na Voz do Brasil, lá é onde eles gravaram o disco. É sensacional.
Bom, enfim, olha só. Você, só voltando um pouco ao assunto, você disponibiliza suas músicas nesses sites, tipo Deezer, Spotify.
Todos etc. eles.
O iTunes.
iTunes, inclusive.
E aí, tá dando pra comprar cristal, pra viver bem de
cara,
vida?
Como é que é o iTunes? Eu não faço ideia, por que bicho. Não faz ideia? A Abramos faz muito que não me manda um relatório. E eu tinha uma conta no banco, e aí eu fiquei devendo muito dinheiro lá. E aí eu não vi mais essa conta, esqueceram. Agora já até repassaram para um terceirizaram o meu débito. E aí nem o banco mais liga para mim, que já deu por perdido. Só que eu esqueci de mudar a minha conta lá para depositarem meus direitos autorais. E estão depositando nessa conta. Tudo estragada. Não, amanhã eu vou lá resolver isso.
Juca, por favor, Juca.
Amanhã.
Cara.
Vai que eu tô rico e tô dando dinheiro pro banco, rapaz?
Não, você tá bancando um terceirizado, eita, né? É, pior é isso.
É, então.
O cara tá lá esperando, só chegando,
meu
assim,
Deus,
ó.
Que vacilo, ainda bem que você perguntou.
Faça aí, Juca. Isso faz parte das suas distribuições.
Tá anotado aqui na agenda, Google Agenda.
Por favor, coloca aí, porque isso é importante.
Tem
então,
que
assim, tá no Deezer,
direitos.
Tá no Spotify, tá por aí.
Tá, em todo lugar.
E procurou, se a gente quiser ouvir uma versão tua, por exemplo? Porque assim, eu sei que você é um renomado cultivador, cultuador da obra de Raul Seixas.
É verdade, sou um grande fã. Acompanho
você tem
desde
regravações
muito pequenininho.
De Raul?
Ainda não regravei, mas acho
então,
que vou fazer.
Então é agora que você vai fazer uma versão do Raul?
Vamos fazer uma versão aqui para os nossos queridos ouvintes.
Vamos
lá, eu vou fazer uma que eu gosto, que é o Rock do Diabo.
É sensacional.
Essa é uma, muito boa. Se souber cantar junto, em casa ou aqui. É assim. Como é que é? O começo da canção é Me Dê um Corpo Vivo. É o que ele diz. Me dê um corpo vivo pra eu encher a minha pança. 3 quilos de alcatra com moqueca de esperança. Diabo, o diabo saca pote. É rock, é toque, é forte. Diabo, foi ele mesmo que me deu toque. Enquanto Freud explica as coisas, o diabo fica dando tem outra parte depois,
por
né?
Favor.
Que existem 2 diabos, só que um parou na pista. Um deles é do toque, o outro aquele devocista. Diabo, o diabo saca pote. É rock, é toque, é forte. Diabo, foi ele mesmo quem me deu toque. Enquanto Freud explica as coisas, o diabo fica dando toque. Aí por último ele diz que... Mamãe disse a Zequinha, nunca pule aquele muro. Zequinha respondeu, mamãe, Zequinha, mas escorou diabo. O diabo saca pote, é rock, é toque, é forte. Diabo, foi ele mesmo quem me deu toque. Enquanto o pai te explica as coisas, o diabo fica dando toque. Legal essa música.
O diabo da capote.
Ei, diabão.
Você assistiu o doc dele?
O doc do Raul?
É.
Assisti.
Se emocionou.
É muito.
Muito, né?
Eu acho tão bonita a história
dele.
Ele
é demais,
dele.
Né? Tem uma história genial com o Raul, que é o seguinte. Eu morava em Rude Ramos, São Bernardo do Campo.
Uhum.
E lá tinha uma famosa casa de rock, o Adrenalina. E lá eu... Assim,
Adrenalina,
eu
vi, olha esse nome.
Vi os primeiros shows do Camisa de Vênus, do Ira.
Sim.
E outras bandas. E daí teve o fatídico show do Raul Seixas.
Ai, aquele lá?
E daí eu fui lá e eu conheci o pessoal que trabalhava na casa, porque era vizinho e tal. E daí eu entrava na casa, tomava um negócio, né? E fazia, eu já volto, vou buscar um negócio ali, já volto aí. Daí eu saía.
Uhum.
Daí tava tipo meia-noite, voltava. E aí, o Raul chegou? Não, o Raul não chegou. Eu já volto, vou ali.
Não chegava.
Daí eu fui, daí voltei, 2 da manhã. E aí o Raul, Não, não, o Raul ainda não chegou, não vai chegar.
Coisa triste.
Tá chegando, Raul, tá chegando. E a casa lotada, estrumbada, velho. E daí assim.
E nada.
4 da manhã.
4?
Eu já tava preocupado. Uhum. E daí eu cheguei e falei assim: cadê o Raul, velho?
Cadê a porra do
Raul? Ele tá chegando, cara. Quando deu tipo 5 da manhã, velho, o dono da casa foi ao microfone e disse: seguinte, pessoal! Não vai ter show do Raul, porque esse filho da puta deu cano na gente. Quando ele falou isso, mano...
O Raul chegou.
Não! Ah! O pessoal ficou muito puto com ele, quebrou a casa dele inteira,
tudo.
Velho. Não porque o Raul faltou, porque ele ofendeu o Raul. Sacou?
Ah, porque ele falou filho da puta.
Claro, como que o Raul é filho da puta? Tá louco falar assim do Raul, cara? Pode falar que ele deu cano, mas não veio ofender o Raul, cara. Quebraram a casa inteira.
Caralho.
Velho. Quando eu voltei pela sexta vez... Eu cheguei e já tava um caos, assim, já tinha quebrado tudo. Eu falei assim, nossa, foi o Raul? O Raul tinha essas coisas, né?
Ele ficava, tinha ataques de agressividade, assim?
Não,
de não aparecer no show mesmo.
De não aparecer, ou de, sei lá... Iacanga, né? O terceiro festival de Iacanga foi o Festival da Chuva. Fui eu e minha companheira.
Na época?
E assim, muita chuva. É. E assim, o ponto alto do festival ia ser o show do Raul. E daí a banda que tocava com o Raul, cara, espetacular.
Sim, assim. Sim.
Lembrei de um dos componentes, por exemplo, era Tony Ozaná na guitarra. Sabe?
Sim. Assim,
puta show. E daí chega a hora do show e assim, daí sobe a banda e começa a fazer um rock e tal. E todo mundo assim.
Agora vai.
Nossa! Sobe o Raul no palco, chega no microfone e cai de lá de cima. Não tocou nenhuma música,
Blair não falou.
Mas foi espetacular nem do mesmo jeito.
Foi bom.
Foi espetacular do mesmo jeito.
E a banda continuou, pelo menos, um pouco?
É, não? Continuou um pouco.
Tá.
E daí depois as pessoas perceberam que
o Raul não ia voltar.
Estava fora de combate. Mas o Raul tinha essas coisas maravilhosas.
Tinha,
né,
pô, é bonito isso aí.
É, não é?
Eu acho legal.
E um cara que veio da indústria fonográfica, né? Ele era um funcionário, né?
Sim.
É aquele cara
grande
que ficava...
produtor da Jovem Guarda.
Assistiu Vinyl, pode chamar de vinil se você quiser.
O
aquele, aquele seriado do Martin Scorsese, do Mick Jagger, sabe?
Não vi esse.
Então, esse seriado estreou faz uma semana.
Super bacana.
2 semanas. Super bacana, tal. Alguns críticos de jornais odiaram porque ele tá contando histórias que só os críticos conheciam, né?
Entendi.
Então o pessoal fica ofendido e fala assim, pô, filho da puta. Os meus segredos que eu uso pra ganhar garotas, você tá contando no seriado. Eu adorei o seriado porque...
Que legal. Mas ele tá rolando aí nesse seriado.
Tá rolando.
Vai sair mais episódios.
Saiu o segundo episódio agora nesse fim de semana. E daí, lá tem muitas dessas histórias sexistas, assim.
Sim.
Inclusive de alguns funcionários da indústria fonográfica que, à época, eram apaixonados pelo rock.
Sim, sim.
Estavam lá porque eram apaixonados pelo rock.
Uh-huh.
Não simplesmente porque tinha muita cocaína. Não, porque eles gostavam.
Legal.
Era o ambiente que eles queriam.
Tinha um lance.
E eles acreditavam na música. E eles queriam fazer uma coisa muito legal.
Uh-huh.
Depois a indústria se sabe, né? Aí virou uma coisa esquisita.
Foi, porque...
Mas eles se fuderam também.
Mas tá tudo bem. Estamos aqui agora.
Estamos aqui agora.
Não é?
E não dependemos da indústria, graças a Deus.
Estamos tudo bem.
Não veio nenhum certo. Assessor de imprensa falar pra mim assim, olha, sabe, o Rob, meu artista, tá apresentando esse disco aqui. Não, eu ouvi o seu disco, esse novo disco, na casa dos amigos. Eu falei, pô, esse cara é foda. Entendeu?
Olha aí que beleza.
Não foi uma coisa, tipo, porque...
É assim, isso aí, agora a gente
graças a isso, quer. Talvez você estivesse, por exemplo, no Faustão, né? Se você tivesse... Uma gravadora, uma grande gravadora.
Ia botar lá no Faustão.
Ia
Mas
botar
eu queria
você
ir no Faustão.
Faustão
lá pra quebrar tudo lá. É ao vivo, meu.
Quebrar as meninas? Assim?
Quebrar todas as guitarras lá, botar fogo, entendi, fazer um monte de coisa. Pular no meio das meninas. Uau!
Pular no meio das meninas.
Da hora, lógico. Divertido. Pegar umas pra dançar, dar uma zoada, né? Porra. Você já viu aquela performance do... Blues Explosion? John Spencer. John Spencer.
Aquele...
Em Berlim.
É, sensacional.
Eu queria fazer aquilo no
Explica Faustão. Pros nossos ouvintes.
Ah, ele vai, tá tocando, ele toca 1 minuto e aí depois 5 minutos ele fica quebrando o estúdio inteiro e pulando no meio da galera e tal, e alucinado, puxando e tal.
Isso.
E é sensacional, e todos adoram.
É, menos o cara do estúdio, né?
Não, acho que ele adorou também.
É.
Pô, eternizou o estúdio, né?
Eternizou. Mas
é demais.
É.
Talvez o único vídeo que ainda tem até hoje daquele programa seja esse. Foi bom. Eu acho que a gente veio aí pra TV aberta pra quebrar os estúdios.
Eu acho que. Então, a gente,
isso ia dar audiência, por isso
certamente
que
a daria audiência. Porque a galera eles não deixam a gente fazer as coisas legais.
A gente quebrar o estúdio deles.
Exatamente. Deixa ou outras coisas.
Ou outras coisas, claro.
Quebrar o protocolo em geral.
É, eles ficam chamando o pessoal que não quebra o estúdio, aí cai a audiência.
É tudo muito protocolar. É protocolo. Cara, não sei o que tá acontecendo.
É isso. Gente, ó, abre o olho aí, pessoal da TV aberta aí, chama nós.
Qual foi o último programa de TV que você foi pra mostrar sua música?
Último programa de TV. Eu acho que foi no Cultura Livre, né? Roberta Martinelli.
Mas aí Roberta Martinelli, TV Cultura. Ali é um espaço maravilhoso.
Ali é um espaço maravilhoso.
Aliás, palmas pra Roberta Martinelli.
Palmas.
Que faz um trampo muito legal.
Muito legal. Urgente, necessário.
Urgente, necessário.
Bonito.
E bonito.
Bacana.
E ela é bonita também.
Ela também.
Real.
Fora esse, você lembra de algum outro, assim, que você tenha ido, assim, que você foi feliz?
TV aberta, só fui na TV Cultura, só.
Tá.
Na vida. Beleza. Aí teve uns TV a cabo aí.
Quando a MTV ainda tinha música, você não chegou a frequentar?
Eu frequentei, assim, na última semana, eu fechei a porta do bagulho.
Ah, você foi lá? Ah, é verdade, você tava lá, é verdade. Foi
a
legal
gente é
fechar
órfão
a porta.
De MTV, cara.
É, né?
Bandas órfãs
foi
da
legal.
MTV.
Não, acho que eu fui, tipo, no penúltimo dia, alguma coisa assim.
Só. Foi uma
ou talvez
festa.
O último dia de gravar de programação, né? E depois ficou acho que uns dias só aqueles programas em, né? Em homenagem
Miami
a si TV, mesmo.
É isso, é autoindulgente. É,
isso.
É, universo umbigo. E na nova MTV não rolou?
Não.
Bis?
Não rolou.
Multishow?
Multishow eu fui.
Foi no Multishow?
Fui gravar aquele Experimente, sabe?
Ah, sim.
Que passa 3 da madrugada e
eu
ninguém
assiste. Eu sei qual é. É o Beto Lino, é?
Isso.
Sim,
isso.
sim.
Foi esse.
Foi uma boa experiência?
Foi, claro.
Foi uma boa experiência.
Não, é bonito o lugar, lindo. A gente toca lá no onde o Tom Capone morava, né?
Sim.
É, nossa, é muita natureza, um visual incrível, fantástico.
Claro, lógico. Foi.
E a qualidade, né, do programa é muito boa. Então.
Ô, Rafa, não precisa falar qual o programa, mas conta aquela experiência que você gravou com o Tom Zé.
Tava escondendo, né?
Não, mas o que...
Você vê como a gente
tava
tem sorte.
Tava aguardando pra Roberta Martinelli, né?
O Rafa tem sorte na TV.
Eu fui uma vez gravar um programa com o Tom Zé e a Marisa Hort.
Oh.
E aí ficou muito legal, a gente tocou e dançou e não sei o que, blá, blá, blá. E aí, cadê o programa? Não vai sair, né? A gente quer assistir, a gente quer divulgar nas sociais.
É.
O programa.
É.
Tá mó legal o programa.
É,
cadê o programa?
Foi bom,
e
né?
Os caras, então, peraí, tá. Aí depois, sei lá, de 6 meses... Então, deu um problema com o material.
Você tá brincando, velho.
Mas ia ser pro Canal Brasil, né? Esse aí.
Pô,
era bom, era
Canal
bom.
Canal Brasil é um canal legal.
É o programa que tem da Marisa Hort. Vocês devem assistir esse programa, porque é muito bom.
Pô, e não foi ao ar, velho? Perdeu tudo?
Perdeu o material lá. Deu
material,
pau, aí
velho.
Acho que não deu certo. Ou sei lá, ficou uma bosta. Não sei direito.
Não, que tem essa coisa do digital, né? Um cartão, né? É o cartão. Daí você perde o cartão.
Teve alguma coisa
cartão,
assim.
Perdeu o cartão,
não saiu, tudo bem.
O estagiário perdeu o cartão. Porra, que foda, mano.
Tô fazendo um programa aqui maravilhoso também.
Você não pensa em fazer um programa de TV, Rafael?
Em que eu entreviste pessoas?
É,
não.
Você não precisa entrevistar
pessoas. Aquele programa eu acho legal, que eu te falei lá. Que tu chama a banda e toma uma garrafa de uísque e depois liga a câmera.
Então.
E aí tu deixa o nego falar merda pra caramba.
Você nunca pensou em ir pra TV, fazer alguma coisa?
Tem que assinar um termo de responsabilidade.
Ah, sim, claro. Antes de começar a tomar o
termo de irresponsabilidade.
Termo de irresponsabilidade.
E nem um assim, uma legal. Coisa tipo assim no YouTube, fazer um programa no YouTube, ter o seu canal.
Ainda não pensei, mas
não
dia
é legal,
a gente vai acabar
cara.
Fazendo isso. Eu acho.
Você tem seu espaço.
É.
Tem seu bar.
Tem.
Tem seus parceiros.
Tem.
Sua banda.
É verdade.
Tem seu trabalho. Tem seus amigos músicos.
Pô.
É só juntar a galera.
Junta a galera, faz o programa bem louco.
É, porque você é um cara empreendedor.
Vou fazer.
Você faz seus discos.
É
produz
verdade.
Trabalhos de outros músicos.
É verdade.
Produz noites paulistanas.
Foi.
Só pra você saber, teve um aniversário do Puxadinho da Vila. Quem foi curador foi o Rafael.
Sim.
E foi uma puta programação legal.
Foi legal, né,
foi
cara?
Incrível,
foi julho
cara.
Do ano passado, foi bacana.
Foi um mesclado.
A gente, a programação era tão incrível que você tocou.
Não é por isso. Mas foi, assim, foi uma experiência muito boa, porque ali é um
legal,
lugar meio
legal.
Mágico, assim, né?
É
bem interessante. Já fiz discotecagens lá, tipo assim, de ficar a noite toda tocando e falando assim.
E a galera vai.
É, uma galera muito legal.
É,
né?
Uma galera bacana mesmo.
E aí foi um show especial mesmo, porque foi meio Tarântulas, meio Black Monks. Uma banda que tocou 2 vezes e acabou.
Ah, que pena.
Acontece.
E aquela banda lá que você falou pra mim que abriu o show que tinha um nome incrível? Era o Fracasso?
Fracasso, do nosso amigo Matias. Exatamente.
Pô, eu
aconteceu
queria
que
essa
é,
banda,
pô, vamos falar com o Matias. Matias, tá nos ouvindo, Matias? Se você estiver nos ouvindo, olha aí, ó. Pra você ver que eu tentei levar o Fracasso a
adiante.
Sério.
Tentou levar o
tentei
Fracasso
botar
adiante.
Um Fracasso no palco, e assim, quem deu pra trás foi você. Até o Rafael lembrou dessa história.
Me lembro.
Ele ia tocar com a gente na mesma noite. Mas aconteceu algum problema, eu lembro. Acho que um dos caras do Fracasso teve um problema, não lembro qual. Ele foi viajar, alguma coisa assim.
Uma crise de sucesso.
Matias pai, recente, né? Foi recentemente.
Pai. Foi pai
tá muito feliz com isso.
Martim Cazu. O Nipo Uruguaio.
Nipo Uruguaio, Martim Cazu.
Martim Cazu, é genial, cara. Mas é sensacional, né, velho? Vamos ao nosso Top Thunder. Porque, sei lá, deu vontade.
Vamos ao nosso Top Thunder.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Muito bem, o tema da semana é Malditos Mosquitos. Por quê? Porque eu não conheci, eu não lembro de ninguém que tenha falado bem. De algum mosquito.
Um mosquito.
Não lembro. É um pequeno animal com asas.
Voador,
transmissor de doenças.
Transmissor de doença. E de um ruído insuportável.
Insuportável, cara. Eu digo mais, a picada.
A picada também não é agradável.
Mas o barulho é insuportável.
A picada é boa perto
não,
do ruído.
É isso, mais ou menos isso. Cara, estar dormindo.
É.
E ser abordado por aquela baixa frequência eu não consigo...
Você sabia que os mosquitos que zunem são mosquitos fêmeas grávidas?
São fêmeas grávidas.
Né? Porque o macho não grávido...
Ele não fica grávido?
Ele tá leve e aí ele não faz o ruído. O ruído é do peso e aí emite a frequência.
Que
loucura. Então, sempre que você mata um pernilongo no seu ouvido, você matou uma fêmea grávida. O que é ótimo.
Na verdade, neste momento, é uma coisa que realmente tem apavorado a todos, inclusive a Barak.
Barak?
Barak está apavorado também com os mosquitos.
O Barak.
Barak Obama. Aquele Barak Obama, lá. Ele mesmo. Sei, ele trocou ideias com Dilma, inclusive. Dilma Rousseff.
Falou que segura esses mosquitos aí.
Por causa do Zika, né? Do Zika.
Segura esse mosquito.
Que chegou lá em cima, né? Chegou lá no primeiro mundo e está atormentando a todos, né? Na verdade, mosquitos em geral,
então, atormentam.
Atormentam em geral.
Em geral e na arquibancada também.
Agora assim, se você pensar em qualquer. Eu não consigo pensar num mosquito do bem, assim. Ou eles transmitem malária, ou eles simplesmente incomodam, ou eles. A gente tá com um problema seríssimo. Você teve algum problema? Conhece alguém que foi vitimado pela dengue, ou pelo Zika,
sim,
ou pelo.
Conheço.
Chikungunya?
Conheço.
Chikungunya.
Conheço. Parece nome de aeroporto. Conheço. Todo mundo conhece, né? Mas realmente, esse pensamento do mosquito não traz nada de bom, né, cara?
Não sei o que dizer.
É legal, às vezes, quando você consegue pegar um no ar, você se diverte, né?
Então,
um pouco,
tem aqueles artefatos modernos.
A raquete tira choque.
As raquetinhas.
O pessoal tem...
Então, assim, eu falei, eu sempre fui resistente a essa ideia. Então, assim, pô, eu eventualmente cruzava com transeuntes, com ambulantes. E eles diziam, compra raquetinha. Assim, não, amigo, por favor.
Tadinho.
Coisa ridícula. Não vou ficar saindo pra ele eletrocutando animais. Né? Isso não deve ser bom karmicamente e tal. Até que um dia, assim, a coisa ficou tão incômoda que eu falei assim, quer saber, dá quanto custa esse negócio? Dá isso aqui. Dá. Comprei duas. Deu uma pra uma amiga. Tal. E daí, assim, fui fazer a primeira experiência com a raquetinha. E foi muito traumático, cara.
Foi traumático.
Eu pensei que assim, você a raquetinha fazer. Não, faz. Pau! Estoura o bicho, velho. É a coisa mais absurda, mano. É um estalo. No primeiro estalo, mano, cara, foi um puta susto, assim.
Mas depois
nossa,
você gostou?
Ah, daí você. Daí você começa. Daí começa a virar esporte.
É lógico. É bom.
Desse, matar outros bichos também, né? Com isso. E assim, eventualmente não vai dar certo.
A única coisa boa, então, que o mosquito traz é a possibilidade de ser morto por uma raquetinha.
Uma raquetinha? Ou então, sei lá, dá uma palmada mesmo.
Palmada é bom, né? Palmada é legal. Um dia eu peguei com dois dedos, assim, sem brincadeira.
Você tá brincando?
Não, peguei.
Mas no ar?
No ar.
Não, você não fez isso.
Em curso ele estava.
Não, isso é coisa do Kung Fu.
Eu peguei, cara. Não, mas eu tentei 200 vezes pra pegar uma, né? O Kung Fu lista, acho que ele sempre pega.
Não, ele pega com os pauzinhos,
com os pauzinhos, é mais difícil ainda, né? Não, mas com o dedo eu já me senti muito
impressionante.
Bem.
Muito bem. Cara, o que você fez com ele?
Ah, eu joguei fora.
Ah, tá. Mas tem a raquetinha? Tem a raquetinha?
Não tenho, eu preciso comprar.
É, não sei se você precisa comprar, entendeu? Mas assim, eu reluto em usar, cara. Sério mesmo.
É mesmo?
É, porque é uma coisa esquisita.
É,
meio assim, daí, crime de guerra, né?
Muito violento.
É, e daí, quando você pega o gosto pela coisa, daí você não quer fazer outra coisa. Sim. Daí você deixa tudo de lado, deixa o violão de lado, deixa o namorado de lado.
Fica só caçando mosquito.
E fica lá na raquetinha e passa a ser, ter o seu score pessoal, sabe assim?
Sim.
É loucura,
eu uso
velho.
O Detefon, né, cara?
Detefon? Isso não existe mais.
O bagulho, não, como é que chama? Aerosol.
O aerosol. Lata. Ah, tá.
Inseticida.
Inseticida.
Isso. E aí eu...
Então, acontece que eu moro num certo logradouro de São Paulo, que eu coloco aqueles inseticidas na parede,
dito,
assim.
De que vai na tomada.
Liquidinho.
Liquidinho.
Coloco lá o negócio, tá?
Uh-huh.
Antes de dormir, eu vou lá e... Várias vezes. Uh-huh. Fecho o quarto.
Fecho o quarto.
E deixo lá. Concentrado,
e
aquela,
ainda com
aquela
liquidinho
sopa.
Liquidinho
na tomada. E lá aquela sopa rolando. Daí eu abro o quarto. Daí, 15 minutos, daí vou pro quarto.
Uh-huh.
Daí tá. Daí tu vê. Em um determinado momento eu pego no sono, sabe?
Eles voltam.
Eles voltam, eles invadem, eles riem de você.
Uh-huh.
Com aquele aerosol e com o negocinho da parede.
Sim.
Eles estão super resistentes.
Não, dura
cara.
15 minutos.
15 minutos?
15 minutos.
Mas eu da parede?
Não, eu ponho pra ver, sei lá, eu tô vendo um filme no meu quarto. Aí eu ponho, né? Porque eles estão me enchendo o saco.
É,
aí daí 15 minutos eles voltam.
Velho,
mas cara, sabe o que tá acontecendo? Eu tô acostumando.
Isso não é legal.
Não.
Isso não é legal.
É. Mas eu tô
tem uns rajadinhos que são altamente nocivos.
Não, mas, pô.
Muito nocivos.
Se eu ficar incomodado com cada um, eu não faço outra coisa da vida.
Velho, não
que
sei.
É só mosquito.
Eu só queria que alguém me explicasse, algum ecologista, provavelmente, podia me explicar se acontecesse.
Deles sumirem.
Todos.
Uhum.
Qual seria o desequilíbrio ecológico?
Ah, os sapinhos, né?
Os sapos. As lagartixas.
Os sapos. Não, elas têm outras coisas pra comer.
Cara, eu acho que se os mosquitos forem embora e levarem consigo sapos e lagartixas, pra mim não faz o menor falta.
É matracos em geral. É verdade, é verdade.
Mas, tudo bem.
Eu nunca consegui. Nunca ninguém falou sobre isso. Se houvesse extermínio absoluto. Do mosquito, não das moscas, não das mariposas, não das
só dos outros voadores. Só o mosquito mesmo.
O mosquito mesmo, assim.
Uhum.
Qual seria o desequilíbrio? Sabe dizer, Leandrinho?
Eu não sei dizer.
Manda um Google.
A gente ia ter um aumento na população humana, né?
Você acha?
As pessoas não iam morrer mais.
É verdade.
Mas parece que os dois caminhos levam a isso. Eu tive um raciocínio estranho agora. Que assim, ó, explode de mosquito, muito mosquito. Aí os sapos e lagartixas e predadores vão estar se reproduzindo ainda mais. Porque sim. Aí eles estão com comida em abundância.
Isso.
E aí os predadores desses sapos e lagartixas vão poder se reproduzir ainda mais. Porque eles vão ter comida em abundância.
Exato.
Então parece que quanto mais mosquito, mais gente vai ter.
Entendi.
Vai chegar um ponto que...
É que a gente tá numa cadeia alimentar, a gente tá lá no cima. Mas você sabe,
a gente só vai
no
hambúrguer,
vai
né?
A gente, né? E a gente não come sapo, não come lagartixa.
A gente só come hambúrguer.
Só no hambúrguer. Né? Então, não sei, até chegar na gente, velho, não sei o que vai acontecer.
Mas então, eu acho que o que eles matam, eles retribuem. Tá tudo bem, a natureza é sábia.
Eu só queria dizer que sou contra.
Contra mosquito?
Sim.
Eu também.
Então a gente podia ouvir mais um som seu.
Vamos ouvir mais um som. Vou tentar tocar uma nova aí, que eu vou fracassar no meio, em homenagem à banda que eu nunca ouvi.
Ah! Legal. Muito bom.
Mas eu vou tentar, porque a música é legal, eu só vou ver se eu lembro.
Tá.
É assim... Decepcionei, eu decepciono. Decepcionado é comigo mesmo. Excepcional é quando impressiono. Você devia contar com isso, amigo. Você foi muito besta de achar que eu me achei e não. Veja que estou igual, tal e qual o original. Tudo igual, eu sou igual, eu mando mal igual a todo mundo aqui, querendo te engolir.
Cara,
é isso aí.
coisa... Sabe quem me lembrou? Luiz Tati.
É, o Luiz Tati é muito bom.
Ele é muito foda.
Ele é foda pra caralho.
Ele é foda pra caralho.
Esse eu gosto.
Sem dúvida.
Muito bom.
Conheci ele via Grupo Rumo.
Grupo Rumo.
Mas daí ele tá com utilidade, assim, que cara...
É um cara muito bom.
Que legal, velho.
Bacana, bacana. Que bom que você gostou, adorei que você gostou.
Pô, muito bom, mano.
Legal, vou aprender ela direito aí.
Ah, eu pensei que você fosse parte. Mandando mal, não sei o que.
Tá, eu tava dando uma improvisada, não... mas é isso, é quase da isso. 93% é isso.
Rafael, você tem uma agenda de shows.
Tenho.
Deve ter alguns próximos aí.
Tenho, bem pertinho.
Adianta isso pro público, por favor.
Olha, público, pega aí o post-it e anota. É... Quinta-feira agora, dia 26, é isso?
Não, 25.
25, quinta-feira, 25.
Hoje é dia 23.
Eu vou fazer o show do Raul Seixas e que vou tocar este Rock do Diabo e muitas outras. É, na nossa casa, você deve ir lá na rua Mourato Coelho, vai achar lá a nossa casa, muito
festa
legal.
Festa Rock lá em casa.
Festa Rock lá em casa, vou tocar lá com a minha banda. É, músicas do Raul Seixas em versões reharmonizadas. É, e depois no sábado eu tenho um show de baile de carnaval tardio com Bárbara Eugênia e Tata Aeroplano.
Ah, que legal!
E grande banda com Gongon da Trupe Chadboldo, com Eristal de Eristal mesmo. É, quem mais que tem? Tem o Gá, tem o Bica, tem o Faraco, tem uma caralhada de caras fodas, e é um baile de carnaval super foda, e você deve ir lá no Centro Cultural Rio Verde.
Ah, que genial!
Puro Charme Baile
Puro
Show.
Puro Charme Baile Show, é o nome deste super grupo, e vai estar performando lá no Rio Verde sábado. Então,
a que horas?
Garante seu ingresso. Provavelmente 11, meia-noite, por aí. Horário balada que fala.
Que demais, velho.
Vamos lá, vamos
Sensacional,
lá.
Sensacional,
quinta-feira, nossa casa, sábado, Centro Cultural Rio Verde. Vai ser divertidíssimo.
Muito bom, excelente.
Yes.
Muito bem. Então, a gente vai encerrando o nosso programa, sim, Leandro e Amir. Eu só queria pedir, assim, pro Rafael cantar...
Mais uma.
Mais uma.
Mais uma minha?
Pra gente encerrar o programa. Então, eu queria agradecer ao Leandro por ser esse camarada. Obrigado. Ao Juca por ter vindo aqui, dar toda essa assistência e abrir vozes.
Bom demais.
A você,
yes,
ter submetido a vir nesse programa.
Eu agradeço o convite.
E agradecer aos nossos ouvintes também. Então a gente termina o programa com mais uma música Rafael Castro.
Vamos. Será que uma minha? Vamos tocar uma música.
Só uma questão.
E uma que você canta?
Você conhece o Lúcio Castro?
Não, quem que é esse?
Lúcio de Castro.
Lúcio
de Castro.
É um artista?
Não, ele é um grande jornalista.
Pesquise. Olha aí.
Então tá, Rafael, manda uma música.
Vamos lá. Tem algum que a gente canta junto? Será um som? Você falou da Clínica Tobias aí? Você quer cantar comigo?
Não.
Ah, então vou cantar sozinho.
Cantei.
Alguma outra coisa.
Canta uma música sua, Rafael.
Uma minha, então. Uma minha. Isso. Fala uma, pede uma, vai, produtor.
Do disco que não foi lançado ainda.
Qual que é?
Existe um disco inédito?
Do Solar.
Tem vários discos, na verdade, enterrados.
Ok.
Vou deixar um pra você.
Obrigado.
Manda Solar.
Solar é uma música um pouco melancólica.
Adoro.
Vamos lá. Ah, não, vou tocar outra.
Aí.
Me ajuda com... Ah, não, vou tocar aquela que eu fiz na sua casa lá, que a gente abre voz. Aquela bonita. Como é que é aquela?
Veja.
Ah, é.
Abre voz.
É um reggae.
Ótimo.
É um reggae de branco pobre. É um
ótimo,
estilo.
Ótimo, ótimo, ótimo.
É o RBP.
RBP.
Reggae de branco pobre.
Genial, genial.
Veja que seu amor não... Funcionário. Quem gosta às vezes faz tudo ao contrário. Não cumpre tarefa, não chega no horário. Quem ama é sempre estagiário. Com o coração não dá pra ser linha dura. Se bate errado é só botar candura. Sem ordem, sem regra, é tudo aventura. Patrão no amor não dá. Tarefa, não chega no horário. Quem ama é sempre estagiário. Quem é com o coração
bate errado, é só botar candura. Sem ordem, sem regra, é tudo aventura. Padrão, amor, não dá, ninguém atura.
Romântica comunista, para quem não gosta de patrões.